בעזרת השם, דף ב', תתדיש בחורות, עולה פסוע במיזונוב דף, נובו טרטדו. תתדיש בחורות, המונט אינטרסנצ'י, מוזווה אסונדוס דו סקריפיסטו דו אנימה ופרימוג'ניטו, אז דייז ג'פידיון פטר חמור, פידיון הבן, מעשר בהמה, מונטוס אסונדוס אינטרסנצ'י, מונטוס קונסטוס. ותתדו קומסה כמאז לייז ג'פידיון פטר חמור. נחזומו, כונדו אומה בוכיקה דה קריאה, a um burrico primogênito, Peter Hamon, existe a obrigação do resgate. Fazer um pidion, a pessoa tem que dar um carneiro ou um cabrito para o Kuen, se isso pertence ao Kuen. Dessa forma, a pessoa pode usar esse primogênito do burro. E onde haveria se dar melhor? Isso é só se o judeu é dono da fêmea e do burrico. Mas se o goi tem alguma posse, então não existe a obrigação do resgate. E vamos ver as leis rabínicas, como os sábios multaram às vezes a pessoa. Então, fala Mishnah, loker ubar hamuro shel oved kohavim. O judeu comprou o feto da burrica do goi. Da mocherlo. Ou se o judeu vendeu o feto da sua burrica para o goi. Afal Pishen Norashai, ele fez isso mesmo que é proibido. Vimos o estado de Avodah Zarah, vamos ver melhor nesse Daf também. É proibido vender um animal de trabalho para o goi. Enquanto o animal de trabalho pertence ao judeu, o animal não trabalha no Shabbat. O judeu não pode fazer um animal de trabalho trabalhar no Shabbat. Quando ele vende para o goi vai fazer esse animal trabalhar no Shabbat. Isso é proibido. Então, os sábios proibiram que o judeu venda um animal de trabalho para o goi. Aqui o judeu vendeu o feto para o goi. Fala, Mishnah, ele fez algo proibido. Então, ou que o judeu comprou o feto do goi, a burra pertence ao goi. O judeu comprou o feto do primogênito do goi, ou se a burra pertence ao judeu e o judeu vendeu para o goi o feto primogênito, o que é proibido. Outro caso, a Mishnah Teflon, ou se o judeu e o goi são sócios na posse desse feto. Quando o feto nasce primogênito, pertence metade ao judeu, metade ao goi. Vai me caber lemeno, velotelo becabalá. Um outro caso, a burra pertence ao goi. O goi falou para o judeu, pega a burra, cria ela, e você vai ficar com metade da posse dos filhotes. Isso é um caso. Então, também nesse caso, o judeu e o goi vão ser sócios no primogênito. Ou se o judeu é dono da burra e deu a burra para o goi criar. E vão dividir a posse dos filhotes. Patur mina bechorá, em todos esses casos, não tem o resgate do Peter Hamor, do primogênito burro. Shneimar beisrael avalo beacherim. A Torá diz que dash tirikol bechor beisrael. Se o primogênito do burro pertence ao judeu, existe a lei do resgate. Se o goi tem alguma posse, esse primogênito não tem nenhuma santidade e não tem a lei do resgate. Então vimos vários casos. Vamos ver no decorrer do Zapir melhor. Mas o conceito é esse. Em todos esses casos, o goi tem alguma posse, ou da burra, ou do filhote, e não se faz o resgate. Fala, Gmará, kol hanela mali. Por que a Mishnah tem que trazer tantos casos? Podia falar, se o goi tem alguma posse da burrica ou do filhote, o judeu não faz nenhum resgate. Por que tem que falar todos esses casos? Todos os casos são necessários. Por quê? Deita na loquer. Se a Mishnah só tivesse dito, o judeu comprou o feto do burro do goi, não faz resgate. Se a Mishnah tivesse parado por aí. Então eu poderia pensar, nesse caso, pela Torá não tem lei do resgate, porque a burra pertence ao goi. Amém. E pela lei rabínica também não tem. A gente ia falar porque um judeu, ele comprou o feto do goi. Então esse filhote, ele vai pertencer ao judeu e não vai trabalhar no Shabbat. Então o judeu não foi multado aqui. Ele fez algo bom. אבל מוכר זה כמאף קלה מקדושה, אם אני כנסה. Eu poderia pensar errado, que se o judeu vendeu o feto para o goi, nesse caso esse feto vai trabalhar no Shabbat. Eu poderia pensar que os sábios multaram o judeu, que o judeu tem que fazer o resgate. Porque ele vendeu um animal de trabalho para o goi. Fala Mishnah que não. Kamash não, e o judeu não foi multado nesse caso, ele não tem que fazer o resgate. Quando esse feto nasce, pertence ao goi. A Mishnah teve o lema ali, pergunta. Por que a Mishnah diz que se o judeu e o goi são sócios no feto, não se faz resgate? Qual a novidade? Então, Lepukimid Rabi Yudá. A Mishnah veio discutir com o Rabi Yudá. Damar, Shutafut, Ovet Kuchavim, Chayevet e Bechorá. Rabi Yudá discute com o que a gente falou. Rabi Yudá diz que se o judeu e o goi são sócios na posse do primogênito do Peter Hamor, se faz resgate. Fala a Mishnah que não. A Mishnah veio discutir com o Rabi Yudá. Vamos ver melhor isso na sequência. Kamash Lama de Ptura Mina Bechorá. Por que Mishnah diz um caso que o goi é dono da burra e o goi deu a burra para o judeu criar, para que o judeu receba metade da posse dos filhotes? Então a burra pertence ao goi. A Mishnah diz não se faz resgate. Qual é a novidade disso? Então, já sabemos, uma vez que a burra pertence ao goi e também o goi tem metade da posse do primogênito, não se faz resgate. Já vimos antes, a Mishnah Tef. Por que Mishnah tem que falar isso? Então explica, esse caso foi mencionado de passagem para o próximo caso. O próximo caso é que o judeu deu a burra para o goi criar. O judeu é dono da burra, mas deu a burra para o goi criar porque o goi recebe metade da posse dos filhotes. Fala Mishnah, não se faz resgate. Pergunta, qual é a novidade desse caso também? O goi é dono da metade do primogênito. Mas tem uma novidade. Salgada de Ramina, o Ivikar Bema de Israel e Liknesi, Dilmate Lichruf Bema Hriti, Kamash Malan. Fala, tem uma novidade sim. Nesse caso, o judeu entregou a burra para o goi criar. Eu poderia pensar que o judeu foi multado. Porque as pessoas vão ver o judeu entregando a burra para o goi criar, vão ver a burra do judeu com o goi, e pode ser que vão falar: bom, se isso é permitido, eu também posso vender a minha burra para o goi. Ou outro animal de trabalho. Então eu poderia pensar que os sábios multaram esse judeu que entregou a burra para o goi criar. Fala a Mishnah que não. Nesse caso, o judeu não foi multado e não se faz resgate. Então, várias novidades aqui. Tananatam, temos uma Mishnah no Tratado de Avodah Zarah. Lebedah matir beshvura, bembetira matir besus. Fala, Rahamim, a pessoa não pode vender nenhum animal de trabalho para o goi, para não causar que o goi vai fazer o animal trabalhar no Shabbat. Na verdade, se o animal tem as pernas quebradas, a pessoa pode vender. Esse animal não consegue trabalhar. E Bebeteira diz que a pessoa pode vender um cavalo para o goi, porque o cavalo não é um animal de trabalho, é um animal de transporte. Então, e para o perguntar aos sábios. O bar Mali Amar Rabi Yudá. Rabi Yudá disse, a pessoa pode vender um animal com as pernas quebradas para o goi, porque animal desses não consegue trabalhar. O que Rabi Yudá vai dizer no caso do feto? Será que o judeu pode vender o feto de um animal de trabalho para o goi? O feto também não consegue trabalhar. Agora, então, Tama de Rabi Yudá, Tama de Shari, Mishum de Shvura, o Barname Shavuru, talvez sim. Talvez o motivo de Rabi Yudá é, o animal que tem as pernas quebradas não consegue trabalhar. Então a pessoa pode vender. O goi não vai fazer esse animal trabalhar no Shabbat, o animal não consegue trabalhar. Então, também o feto não consegue trabalhar. Na hora da venda, o feto não é animal de trabalho. Então, talvez Rabi Yudá permite vender. O Dimo, talvez não. Shvura lá vai no Urhe. O bar que vai no Urhe, lá no Shavuru. Ou talvez não. Talvez o motivo que Rabi Yudá permite vender o animal que tem as pernas quebradas é outro. É porque esse animal não está numa situação normal. Então é algo raro que a pessoa venda um animal com pernas quebradas para alguém. Então pode ser que os sábios não deram bola para esse caso. Não levaram esse caso raro em conta. Quando os sábios decretam, levam em conta as situações normais. Talvez o motivo de Rabi Yudá, uma vez que uma venda dessas é algo raro, os sábios não deram bola. Mas a venda de um feto é algo comum. Várias situações que a pessoa vende o feto para outra pessoa. Então talvez Rabi Yudá vai proibir que a pessoa venda o feto do animal de trabalho para o goi. Uma dúvida. Tashma, vamos ver uma prova da Mishnah. A Mishnah fala, o judeu vendeu para o goi o feto. Ele fez isso mesmo que é proibido. Então, a Mishnah proíbe isso. ולא בא לי גרב יהודה. אתם קופים את החכמים, נעשה משנה, הפרימיד. המשנה לא ג'יס כי לב יהודה ג'יסקות שיקום חכמים. אתם פרץ כי לב יהודה קונקורדה כפרימיד. נגידם, ולטעמי, קופים את שיחה זה עושים, אתם אומרות על פרימותם. המשתתף לו, המקבל ממנו, ונותן לו בקבלה, זה לא קטני. אכן עמד לא פניק. פרומטה, תהיות רוסקז על סקוונציה, כי רבידה דיסקוצ'י כמו חכמים. בואו זה מילה לסנא סקוונציה, מזווים וזה הוא קרס ודה סוסיידאג'י. רבידה דיס, כי סיום ז'ודאו יוגוי סן סוסיוס נו פרימוג'ניטו דובוכו נו פטר חמור, סיפה יש חסגאצ'י. אני לא עושה משנה אופה לא עושה. משנה בי כמו חכמים, כי זה כי נאו סיפה יש חסגאצ'י. ידעו, você quer dizer, uma vez que a Mishnah não disse que Rebbe Yehuda discute, então Rebbe Yehuda concorda? Claro que não. Ela pânico, velo katani. A gente não é pânico, velo katani. Rebbe Yehuda discute e a Mishnah escolheu não trazer a opinião de Rebbe Yehuda. Então, pode ser que Rebbe Yehuda também discute e diz que é permitido vender o feto para o goi. Não tem prova. Tashma, outra prova. Rebbe Yehuda omer a mekabel beema minovet kuchavim veyarda malinoto beshavio. Então, o goi é dono de, digamos, uma vaca, um animal caché. Se fosse o judeu dono da vaca, nasce um bezerro primogênito, é o korban bechor, é o sacrifício do animal primogênito. Agora, a vaca pertence ao goi. O goi deu a vaca para o judeu criar, ou outro animal caché. Mas vamos usar o exemplo da vaca. O judeu vai criar essa vaca e vai receber metade da posse dos filhotes. Nasce um bezerro primogênito. Não vai ser sacrificado, obviamente, porque ele pertence parte ao goi. Mas metade pertence ao judeu. É um animal caché, primogênito, que metade pertence ao judeu. Então o que se faz? Quando o animal primogênito pertence ao judeu, ele não pode ser sacrificado, tem que ser dado ao coen. Então, Marinho Tobe Joviou, Benotel Hatzid Amavla Coen. Então vamos avaliar quanto é que vale esse bezerro. Metade pertence ao judeu, então o judeu vai dar metade do valor para o Kohen. Venotelo bekabalá. Agora um caso mais grave. A vaca pertence ao judeu. O judeu deu a vaca para o goi criar. E o goi vai ficar com metade da posse dos filhotes. Então nesse caso é mais grave. Se o judeu não tivesse feito isso, o primogênito seria um sacrifício. E agora ele, o judeu fez algo de errado e o filhote não vai ser sacrificado. Então, Afa Peshenura Shai, fala da Bíblia, ele fez algo proibido aqui, Consinoto Adassara Bedamav, Venotem Kodamav Lakue. O judeu foi multado. Esse judeu causou que o primogênito não seja sacrificado. Deu metade da posse para o goi. O judeu tem que comprar isso de volta. Mesmo que o goi não quer vender e exige 10 vezes mais do que ele merece, o judeu tem que pagar, como multa. Então ele vai ter que pagar e vai dar o valor desse primogênito para o Kohen. Não vai ser sacrificado, porque quando nasceu pertencia ao goi também. Não vai ser sacrificado, mas como multa o judeu vai ter que reverter o que ele fez, vai ter que resgatar esse primogênito do goi e dar o valor para o Kohen. Então, viramos a página. My love, na verdade disse que nesse caso a pessoa fez algo proibido. Então, mas lá, Valbar, aparentemente o que ele fez de proibido é que ele vendeu o feto para o goi. A pergunta era, será que conforme a Yehuda é permitido vender o feto de um animal de trabalho para o goi? Parece aqui que é proibido. Alô, não tem prova. A BMA. Pode ser que o que a Yehuda disse que é proibido é que o judeu deu a vaca para o goi criar. Então, o judeu entregou um animal de trabalho para o goi criar. Provavelmente o goi vai fazer essa vaca trabalhar no Shabbat. Então pode ser que isso que o Kirebida disse que ele fez de proibido. Então pode ser que Kirebida se refere à vaca. Pode ser que não. Pode ser que é permitido vender o feto para o goi. Não parece que Kirebida se refere à vaca. Parece que se refere ao filhote, porque Kirebida fala no masculino. Vai ter que dar o valor dele para o Kohen. Então, parece que o tempo todo o Rebida se refere ao filhote, quando o Rebida fala que ele fez algo de errado é porque ele vendeu o feto. Tri da meia, não tem prova. Pode ser que a versão correta é da meia, no feminino. Vai ter que dar o valor da vaca para o coen. Essa é a multa. Pergunta, meia, não tem quando a mávla coen que está, né? Vem bem, mas a coen mais a vida tem. Pergunta. Se você tem razão, que Remudá se refere à vaca, então o que disse Remudá? Vamos avaliar quanto é que vale a vaca e o judeu vai ter que dar o valor da vaca ao Cohen. Pergunta, o que o Cohen tem a ver com a vaca? O Cohen tem direito sobre o primogênito, não a vaca. Por que o judeu vai ter que dar o valor da vaca ao Cohen? Explica, pode ser que sim, pode ser que é um caso específico. A vaca estava grávida, a vaca pertencia ao judeu. O judeu deu a vaca para o goi engordar. O goi vai engordar a vaca e vai receber parte da posse da vaca. Então, e também parte da posse do filhote. Talvez esse é o acordo deles aqui. Então, inimigo de cansina leia B, ma cansina leia o bar. Então pode ser que o judeu não fez nada de errado vendendo o feto para o goi. Não como a gente tinha explicado antes. O primeiro entendimento da Gemara é que conforme ele é proibido vender o feto para o goi, por isso ele foi multado. Fala, mas talvez é permitido vender o feto para o goi. O que ele fez de errado é que ele deu parte da posse da vaca para o goi. E é proibido vender um animal de trabalho para um goi. Então, por isso o judeu foi multado. Tem que dar o valor da vaca para o Cohen como multa. E também, uma vez que ele foi multado sobre a vaca, falaram que ele tem que reverter o que ele fez também com relação ao filhote. Então, também essa multa inclui o valor da vaca e o valor do filhote. Então, talvez o judeu não fez nada de errado vendendo o feto por si só para o goi. Talvez. O que ele fez de errado aqui é que ele vendeu parte da posse da vaca. É proibido vender um animal de trabalho para o goi. Então, talvez os sábios multaram ele, disseram, você tem que dar o valor da vaca para o Cohen. E multaram ele também de passagem sobre o feto. Né? Só de passagem. Então, isso é uma forma de explicar o que disse Rebidá. Não tem prova ainda se, conforme Rebidá, é permitido ou proibido vender o feto. Então, Amaravash, Faravash, agora a prova definitiva. Tashma. Fala, Rebidá, a pessoa tem um animal de trabalho com as pernas quebradas, pode vender para o goi. Porque esse animal não tem cura, não vai melhorar e não vai trabalhar mais. Então, o que se vê? Que se o animal futuramente vai poder trabalhar, o judeu não pode vender para o goi. O barname que é a roletrapot dame. Quando a pessoa vende o feto para o goi, o feto agora não consegue trabalhar, mas no futuro sim. Então, Shmamina, você vê que Rebida proíbe vender o feto de um animal de trabalho para o goi, porque no futuro o animal vai trabalhar e vai trabalhar no Shabbat. Continua. Vika de Matnela Amatniti. Então, vamos agora uma outra versão dessa mesma sugya, mas é uma versão com um formato diferente. Começando da nossa Mishnah. Disse a Mishnah, o judeu vendeu para o goi o feto e ele fez algo proibido. Então, lembra uma tita de lo que era Biudá. Fala, Gemara, deve ser que a nossa Mishnah não vai como era Biudá. Por quê? Detnan, Biudá matir beshvura. Biudá disse que o judeu pode vender um animal com as pernas quebradas para o goi, porque não consegue trabalhar. Também o feto não consegue trabalhar. Então fala, mas deve ser que a nossa Mishnah, que proíbe vender o feto, não vai como Rabi Yudá. Meu filho tem uma Rabi Yudá. Pode ser que a Mishnah vai como Rabi Yudá, sim. Shvura lá vai no urche, o bar vai no urche. Pode ser que o motivo de Rabi Yudá é o seguinte. A pessoa pode vender o animal com as pernas quebradas para o goi, porque isso é uma venda rara. E os sábios não deram bola para algo raro quando decretam. Então, permitiram falar Rabi Yudá que a pessoa venda um animal com as pernas quebradas. Mas é normal vender o feto. Então, talvez a Bíblia proíbe. Talvez a Bíblia concorda com a nossa Mishnah, em outras palavras. Tashma agora uma prova. A Bíblia diz, a mekabel beimah min oved kuchavim, veyalda, ma'alin oto beshovyo, benoten chatzi damav lakoen. Vai ver se é uma revisão do que a gente viu. O goi é dono de uma vaca, por exemplo, ou outro animal kasher, deu a vaca para o judeu criar. E o judeu vai receber metade da posse dos filhotes. Nasceu um bezerro primogênito. Metade pertence ao judeu, não pode ser sacrificado, então vai para o Cohen. O judeu tem que dar o valor dessa posse, de metade do animal, para o Cohen. Agora o caso mais grave. O judeu era dono da vaca, e deu a vaca para o goi criar para ficar com metade da posse dos filhotes. Eu falo, pishen urashá, ele fez isso mesmo que é proibido? Consinotou adasarabedamav, não tem koldamavlakuer. O judeu tem que resgatar, reverter o que ele fez e resgatar o animal e pagar quanto o goi quiser, até 10 vezes mais, e dar o valor para o goi. Então, my love, nesse caso, o que distribuirá que o judeu fez de proibido? Oba, aparentemente o que ele fez de errado é de vender o feto para o goi. Então, se seria uma prova daqui, conforme ele a pessoa não pode vender o feto de um animal de trabalho para o goi. Alô, não tem prova. A bema. Pode ser que o que o judeu fez de errado é de dar entregar o animal de trabalho para o goi cuidar. Provavelmente o goi vai trabalhar com esse animal no Shabbat. Como a gente viu, aparentemente Rebidá se refere ao filhote porque fala no masculino. Damav, o valor dele, não o valor dela, da fêmea. Tridameia, pode ser que Rebidá se refere sim à fêmea. A versão correta é da meia, no feminino. Pelo também não tem qual damav la quen kazane, vei beima. Pergunta. O judeu vai ter que dar o valor da fêmea para o Kohen. Pergunta, o que o Kohen tem a ver com a fêmea? Se o que o judeu fez de errado é de vender o feto, então o que isso tem a ver com a fêmea? Por que ele tem que dar o valor da fêmea para o Kohen? Então, a maneira que é provada aqui, que a Biudá se refere ao feto, o judeu não deve ter vendido o feto para o Kohen, para o Goi. Como vimos, pode ser que o caso é o seguinte: a vaca estava grávida. O judeu deu a vaca para o goi engordar, para ficar com parte da posse da vaca e parte da posse do filhote. Então, o judeu fez algo de errado com relação à vaca também. Deu parte da posse de um animal de trabalho para o goi. Foi multado. Então, de cancina lea bema, cancina lea oba. Então, pode ser que, conforme ele ajudar, esse judeu não fez nada de errado com relação ao feto. Ele podia vender o feto. Pode ser. Mas uma vez que multaram ele sobre a vaca que ele vendeu, de passagem multaram ele também sobre o resto, sobre a consequência, o feto. E ele tem que dar o valor para o Kohen. Então, não tem prova ainda. A Maravashi está chamando a falar, a Maravashi é uma prova. A Bidá matir beshvuram e pneshenai e kola letrapot. Fala, Bidá, o judeu pode vender para o goi um animal de trabalho com as pernas quebradas, porque esse animal não tem cura. Aí rola a letra ponta sur. Então se vê que se tivesse cura, não pode vender. O feto vai poder trabalhar no futuro. Então se vê que, conforme ele dá, o judeu não pode vender o feto de animal de trabalho para o goi. E belo pergunta nossa. Machar beemale ubare amai. O que acontece em um outro caso? O judeu não vendeu a fêmea. Vendeu a fêmea com relação aos seus filhotes. Beima leu ubarea. Ele diz para o goi, a fêmea é minha. Mas estou te vendendo esse aspecto da fêmea que tem a ver com os filhotes. Todos os filhotes que vão nascer depois vão ser seus. E você tem que me dar alguma coisa. Por exemplo, criar essa fêmea. Será que isso é permitido ou proibido? Ou em troca de um pagamento, ou o que seja. Então, tibale rebiudá, tibale rabaná. Essa pergunta se aplica a rebiudá e se aplica a hachamim. Te explica. Tibale rebiudá se aplica a rebiudá também. Atkan lo kashari rebiudá ela beshura. Telo ati li chlufi. Talvez fala rebiudá, a pessoa pode vender um animal com as pernas quebradas para o goi, porque ninguém vai se confundir, ninguém vai dizer, ah, se isso é permitido, eu posso vender um animal que consegue trabalhar. Todos conseguem diferenciar entre um animal que não consegue trabalhar, com as pernas quebradas, e um animal normal. Então, por isso, fala, Bidá, você pode vender um animal desses para o goi. Mas talvez, nesse caso, a pessoa está entregando para o goi a fêmea normal. A fêmea que consegue trabalhar para o goi criar, para que o goi fique com os filhotes. Então, nesse caso, pode ser que as pessoas vão dizer, a vaca de fulano está com o goi. Então eu também vou vender o meu animal de trabalho para o goi. Então talvez a Bíblia proíbe. Ou Dilma, ou talvez não. O Mashvura de Paz Caminei. Vekoshka Shlema de Lo Paz Caminei. Então o Mashvura de Paz Caminei Shari. Então outro raciocínio. Se a Bíblia fala que a pessoa pode vender um animal com as pernas quebradas para o goi, mesmo que o animal vai passar para a posse do goi 100%, se ele permite isso, então muito mais no nosso caso, que o animal vai continuar pertencendo ao judeu, são os filhotes para o goi. Então, se ele permite, no caso, que o animal vai passar a pertencer para o goi, com as pernas quebradas, então muito mais no caso que o animal não vai passar a pertencer ao goi, só os filhotes que a Bidá vai permitir. Então são dois raciocínios com consequências opostas. Então, estamos na dúvida. Será que é permitido vender esse aspecto do animal com relação aos filhotes para o goi? Então, Tibad e Rabanan, também conforme Rahamim temos essa pergunta. Atka lokasi Rabanan ela beshvura de paz kamine. Talvez Rahamim dizem, não venda um animal com as pernas quebradas para o goi, porque o animal vai passar a pertencer 100% ao goi. Então pode ser que outra pessoa vai dizer, eu também vou vender meu animal de trabalho para o goi. Eu vou chlemar, de lopas, caminei, charo. Mas no nosso caso, talvez Rabin permitem a fêmea continuar pertencendo ao judeu, somente esse aspecto com relação aos filhotes futuros pertence ao goi. Talvez Rabin permitem. Ou de modo, talvez eles proíbem. Uma shvura de loate leichrufe asre, vikoshke shlemar de ate leichrufe. Talvez eles proíbem. Se no caso de animal com as pernas quebradas, os sábios proíbem vender para o goi, mesmo que dificilmente a pessoa vai dizer, bom, se eu posso vender esse animal, eu posso vender um animal que consegue trabalhar. Pessoas conseguem diferenciar entre os dois. Então, muito mais se eu vou dar um animal sadio para o goi criar, para que ele fique com os filhotes, Rami vão proibir, conforme esse lado da moeda. Se o proibido vender um animal que não consegue trabalhar, muito mais que é proibido entregar para o goi um animal que consegue trabalhar para que o goi fique com os filhotes, porque as pessoas vão dizer, eu também vou vender meu animal de trabalho para o goi. Então são lados para lá, lados para cá, estamos na dúvida. Esse é o motivo de Rahamim, que talvez as pessoas vão se confundir. Veatana fala para ele que não. Amrulo de Rabiudá. Os sábios disseram para Rabiudá. Velo Marvina Lea veio ledet. Fala Rami, você permite que a pessoa venda um animal com as pernas quebradas para o goi? O goi vai pegar esse animal e vai cruzar esse animal com e para dar cria. Então esse goi, o goi vai ficar com esse animal e vai receber outros filhotes que conseguem trabalhar. A fêmea não consegue trabalhar, mas os filhotes sim. Amishumo Banel. Então o que se vê daqui, que todo o problema, conforme o Rahamim, é com relação aos futuros filhotes. Então, isso responde aparentemente a nossa questão, que conforme o Rahamim é proibido vender os futuros filhotes para o goi, porque o goi vai fazer esses animais trabalharem no Shabbat. Vamos aqui não. Ah, calma, não lei. O que Rahamim falou para me dar outra coisa. Tama de dar mishum de ata li chlufe bemechira achrita. Assim temos que ler aqui. Fala, Rahamim. Nós proibimos que a pessoa venda o animal com as pernas quebradas para o goi. Por quê? Porque pode ser que outra pessoa fale, eu também vou vender o meu animal que consegue trabalhar. Então, Elat, Maitá, Macharit. Pergunta Chaim para a Bíblia, por que você permite? Mishum deni chala letrapot, que mandezava leshchita dami. Velo marvina lea veoledet. Vekima de marvina lea veoledet, mashallah. Fala o Rami para a Bidá, por que você permite? Como a Bidá disse, que esse animal não tem cura, esse animal não vai conseguir trabalhar nunca. Então fala o Rami, você permite, porque é como se a pessoa vender um animal para o goi abater. Fala o Rami que não. Esse goi vai pegar esse animal e vai cruzar esse animal com outros e vai ficar com os filhotes trabalhando no Shabbat. Então fala o Rami, não é como se a pessoa vender um animal para o goi comer. Vemano lekshetelet, deu me cabelet zahar, fala, Bidá, não temos nenhum receio com relação a isso. Essa fêmea com as pernas quebradas não aceita o macho, não consegue sustentar o peso do macho, então não vai cruzar. Então não tem receio, o goi vai abater e vai comer a carne. Ninguém vai falar, ninguém vai ver esse animal do judeu com o goi e vai falar, ah, bom, se o judeu vender, eu também vou vender. Porque o goi vai abater e não tem o que fazer com esse animal. Então, essa é a discussão entre Bidá e Rahamim. Não tem prova ainda se é permitido vender um animal para que o goi tenha os filhotes. Tá, chamamos a prova. Venotelo bekabalá, veloktania falpeshen urashai. Nossa Mishnah fala que o judeu deu o seu animal para o goi criar, O animal continua pertencendo ao judeu e o goi vai ficar com parte da posse dos filhotes. A nossa Mishnah não fala afal pi sheino rashai, mesmo que isso é proibido. A Mishnah não fala que isso é proibido. O que parece é que é permitido que a pessoa venda futuros filhotes para o goi. O que você quer me dizer? Uma vez que a Mishnah não fala que é proibido, então é permitido? Olha só o outro caso da Mishnah. O judeu tem uma sociedade com o goi. Você não fala que isso é proibido? Falou o pai de Shmuel que isso é proibido. É proibido que o judeu tenha uma sociedade com o goi. Por quê? O receio é o seguinte: talvez o judeu vai acusar o goi de algo e o goi vai ter que jurar. Ele vai jurar em nome da idolatria dele, por causa do judeu. E a Torá diz que isso é proibido, lo chamar. O judeu não pode causar que alguém jure ou mencione um nome de idolatria. Então também é proibido fazer sociedade com o goi. E a Mishnah não fala, aval piche no rachai. Então, ela, tanamechirá, viu adin le shutafut, a kanam tanamechirá, viu adin le kablon. Então explica. A Mishnah menciona no princípio, aval piche no rachai. No caso da venda, na venda do feto, a Mishnah não quis se repetir. Então, a Mishnah veio dizer, tem outros casos também que é proibido, mas a Mishnah não fala em cada caso que é proibido, para não ficar repetitivo. Então, conforme esse raciocínio, pode ser que a Mishnah diz que é proibido que o judeu venda os futuros filhos, filhotes do animal próprio. Por que a Mishnah escolheu dizer que é proibido justamente no caso da venda do feto? Explica que o principal que os sábios proibiram é no caso da venda, que a pessoa vende o animal de trabalho para o goi. Então proibiram também que o judeu venda um feto. Um feto que existe já não pode ser vendido ao goi, se é animal de trabalho. A nossa questão é sobre futuros fetos, futuros filhotes, que no caso que o animal não tem eles ainda. Então chamar uma própria isso. Rebidá omer fora rebidá. Amekabel beemá min ovet kuchavim beyaldá. מעלינו אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן. ונותן לו בקבלה, הפרווה זה סיגינג'ה, זה סיגונדו קאזו. במינו קאזו, הוא גוי דרו לאבקה, פרזמפל, דאו אבקה פרו שודאו קריאה, הוא שדאו ביחס למיטאג' דפוסט בספילוצ'ס, נעשה הוא בזכו פרימוג'ניטו, הוא שדאו תגיד למיטאג' דו ולור דסי פרימוג'ניטו פרו כהן. כמעט שהביאו ורז וסבי. עוד רוקאז ונותן לו בקבלה, אף על פי שאינו רשאי, קונצינו אותו עד עשרה בדמה, ונותן כל דמיו לכהן. פעם אתה נקמה, רב יהודה, הוא שודא דרו דווקא, דרו דווקא פראו גוי קריאה, הוא גוי, והפיכה כמו מטאצ'ת הפוסט וספילות, נעשהו בזכו פרימוג'ניטו. תאום, פעם רב יהודה, הוא שודא פייז אבו ג'חדו, כי תאי לפעמים מעוטד, ואתה כדאו ולור, תודו פראו כהן. והחיים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, פזורה מן הבא וכורה. פעם החיים כאילו. Se o judeu e o goi têm alguma uma sociedade sobre o filhote, não tem lei do resgate, não tem multa também. O judeu não tem que dar nada para o goi. Agora, analisando a opinião de Rabi Yudah. Mailav, o que disse Rabi Yudah? Nesse caso, o judeu fez algo proibido. O que ele fez de proibido? A Bema, aparentemente é que o judeu vendeu para o goi o direito sobre os futuros filhotes. Então, falou Rabi Yudah, por isso o judeu foi multado. Então isso responderia a nossa questão? Alô, não tem prova. Alba, pode ser que o judeu fez de errado é que ele vendeu o feto dessa vaca para o goi. Não futuros filhotes, o feto que já existe. Então, talvez isso que o judeu fez de errado. Talvez, conforme ele é permitido vender os futuros filhotes, Bemal e Ubarea. Parece realmente como a gente explicou agora, que se trata do feto. Porque quando a Bíblia fala a multa, fala o judeu fez algo de errado e tem que dar o valor dele para o Cohen. Então a Bíblia se refere a uma coisa, ele, ou seja, o feto. Porque se o judeu fez algo de errado com relação a todos os futuros filhotes, por que a multa é só com relação a esse feto que nasceu? Mas os próximos filhotes também têm a mesma multa. Então o que se vê daqui é que a vaca estava grávida e o judeu vendeu esse feto para o goi. Então, aí fala Rabi, não, você tem que dar o valor dele para o Kohen, o valor do feto. Então parece aqui realmente que é permitido que o judeu venda os futuros filhotes para o Goi, só o feto que já existe é proibido. Isso eu falei, não é, paramos aqui por hoje, não percam, vamos a continuação desse assunto. Vamos ver quanto o Goi tem que ter de posse do feto ou do filhote primogênito para que não haja as leis do resgate. Não sei se ficou muito mais, né, meu? Só Baruch Adonai Olam, amém, amém.